acordados, falam amém bem alto.
Amém.
Vi alguns que não estão acordados. Graças a Deus, sim, chegar aqui e sentir a presença de Deus entre vocês. E ver tanta gente nova, nova para mim e nova em idade também. Muito bom. E eu queria dizer para vocês, queria perguntar, olha para mim, todo mundo assim, pelo menos agora, né? Vocês sabiam o perigo que vocês estão correndo?
Sim.
Alguém avisou?
Não.
Está escrito na letra miúda da inscrição que vocês correm sério perigo estar aqui? Foi escrito? Vocês sabem o perigo que se passa aqui? Não sabe, né? Eu vou avisar porque aí você está avisado. Que você pode ter sua vida mudada radicalmente por ter estado aqui esses 10 dias. Sabia disso? Em alguns momentos desses de oração, da presença do Espírito Santo, já mudaram a vida de homens por décadas, por séculos. Então não pense que é pouca coisa. É possível ser muita coisa, mesmo. Agora, tem pessoas também, muita gente que passa esse momento assim e não acontece nada. Tá? Mas pode acontecer. Tem gente que vai para imersão, para imersão não muda nada. Mas tem gente que muda. Então, assim, não é automático, não é assim uma coisa que acontece só porque você foi. Mas se Deus está presente, e Ele está presente nas orações, está presente na palavra, está presente na comunhão, se Deus está presente, pode ser que Ele fale seu nome, como Ele falou com Samuel. E pode ser que a sua vida daquele momento em diante mude. Pode ser que quando você volta para casa pareça que nada mudou, mas mudou e você vai ver muitos anos depois que a sua vida mudou em momentos como esse. Estão avisados já? Tá? Isso aí é o sério perigo que você corre de Deus pegar sua atenção e de Deus falar com você e de você sentir um sonho, uma vontade que vai acompanhar você pelo resto da sua vida e vai determinar todas as coisas que você vai decidir depois, seu futuro, sua profissão, seu casamento ou não, né? Seu destino pode ser mudado nesses dias. Vocês acreditam nisso?
Amém.
Vocês querem ter uma vida comum, normal, ou vocês querem ter uma vida mudada? Uma vida mudada por Deus, uma vida que alcança tudo que Deus quer que você alcance. Então esse aí é a presença de Deus que faz, e pode acontecer com você sozinho, pode acontecer com você de noite, pode acontecer num momento de oração como esses, né? Depois de muitos anos, quando você olha para trás, talvez você não lembre de muita coisa dessas palavras que vai ter e tal, mas você vai lembrar de algum momento que o Espírito Santo vai fixar aquilo como fogo em seu interior, e aí você vai falar assim, naquele dia realmente as coisas mudaram. Amém? Não é maravilhoso isso? É bom saber que a nossa vida não é só rotina, mas tem coisas que Deus realmente faz e que muda a nossa vida para sempre. Agora eu preciso falar com vocês também uma outra coisa. Esse é um perigo menor, tá? Esse é um perigo menor, que é o seguinte. No início do ano passado, estivemos aqui na imersão e eu e Elisa estávamos falando sobre as sete festas. E aí teve um momento, quando a Elisa estava falando sobre a festa das trombetas, que o Espírito Santo desceu neste lugar, teve que parar o estudo, e aqui Deus começou a mover com o Espírito de profecia, e tinha jovens que foram mudados por Deus radicalmente. Eu não lembro muita coisa mais daquele momento, daqueles dias, foram 2 dias que a gente estava aqui, mas eu lembro desse momento, foi um momento marcante, um momento maravilhoso. E essa semana, Deus chamou minha atenção sobre um pedido de oração do irmão lá de Jerusalém, que ele pediu para todo mundo no mundo inteiro que sentisse no coração fazer um jejum da Esther de 3 dias, que ela jejuou para entrar na presença do rei e pedir misericórdia, porque um cara malvado que estava lá na Pérsia, no Irã, queria acabar com o povo de Israel. E hoje tem um outro cara, que não é chamado Amã, mas é chamado Aminadejat, sei lá. E tem um cara atrás dele chamado Khamenei, que querem acabar com Israel. Então, assim, isso está na mídia, está nos jornais, mas a gente sabia disso há muito tempo. Agora que tiraram o cara lá da agência organizadora, que é agora talvez o próximo presidente do Egito, que é a favor dos caras e que estava escondendo isso, agora puseram outro cara na Agência Internacional Atômica e ele disse que eles estão preparando para ter a bomba e poucos dias vão ter. Então agora é oficial. Então a Europa está falando, vamos bloquear, não vamos receber petróleo, blá, 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 blá. Quer dizer, agora virou explícito uma coisa que era implícita, uma coisa escondida. E esse irmão de Jerusalém, que tem uma casa de oração 24/7, lá em Betânia, onde Jesus ia para a casa de Marta, Maria e Lázaro, eu tive nessa casa de oração, uma torre de oração, que tem, você pode subir lá em cima e ver Jerusalém, que fica um pouco fora de Jerusalém, você pode ver ao redor todinha as montanhas, você pode ver tudo, e tem as janelas, que viram para toda parte do mundo, inclusive o Brasil, né? Porque lá é o centro do mundo e de lá sai janelas para toda parte do mundo. Ele faz um encontro anual que nós tivemos duas semanas, que tem pessoas de toda parte do mundo que a gente ouve de toda língua, ouve de todo tipo de música. Tinha da Rússia, do Cazaquistão, tinha do Congo, tinha do Brasil, né? Tinha da China, muita gente da China comunista, tinha gente de toda parte do mundo. E tem essa casa de oração que tem 24/7 oração em Jerusalém pelos propósitos de Deus e por Deus operar em Israel. E aí ele sempre manda, porque a gente está na lista, ele sempre manda, mas é assim, muita coisa que tem, às vezes a gente não sente. Mas dessa vez eu senti Deus falando assim, é para jejuar e é para orar a favor de Israel contra o Irã. É a oração da Esther contra a Pérsia, e a Pérsia está se levantando novamente, e é para orar. Então nós falei com Abinélio, colega lá de oração, e o Tadeu, aí nós sentimos de fazer isso. Nós não fizemos os 3 dias de jejum direto, que a Esther fez, que não era comer nem beber por 3 dias, porque ela estava correndo risco de morte de entrar na presença do rei. Nós não fizemos isso, nós jejuamos cada dia até as 6 horas, mas ficamos em oração e foi. Então, assim, o perigo que vocês estão correndo é o seguinte: que jejuar e orar, sim, faz a gente ficar cheio de palavras. Então vocês são os primeiros que eu vou ver depois disso. Então vocês correm sério perigo de ouvir muita coisa mais do que vocês iriam ouvir. Estão preparados para ouvir então?
Amém.
E tudo isso que eu falei faz parte do que eu vou falar, tá bom? Então vai guardando. E fica parecendo que só estou introduzindo, mas não é isso. Faz parte de um quadro e nós vamos pintar esse quadro até as 11 horas, depois 11 horas de intervalo, depois nós vamos continuar. Então, assim, o que nós queremos trazer para vocês hoje é um quadro da situação do mundo do ponto de vista histórico, do ponto de vista profético e do ponto de vista, e eu com isso, sendo um jovem brasileiro no meio disso tudo. Tá? Então, quadro histórico, quadro profético, e eu com isso, sendo jovem brasileiro aqui em Sorocaba agora, hoje, dia 8 de janeiro de 2012. O que eu tenho a ver com isso? Tá? Gostaram do tema? Estão cientes dos perigos? Vão correr por conta e risco esses perigos? Então tá bom. Então, a primeira coisa, que não era a primeira coisa, mas surgiu agora como primeira coisa, durante a oração e tudo, eu fui lembrando, aí eu fui olhar nas minhas anotações hoje de manhã e não tinha colocado isso. Então, isso aqui vai surgir. A primeira coisa é o seguinte, vamos meditar comigo. Eu vou te passar, eu não estou garantindo nada, tá? As coisas mudam na hora aqui. Então assim, eu não garanto nada, nem eu sei. Por isso que eu estou assim, bastante animado, porque é uma aventura. Estou na aventura com vocês para saber que jeito que isso aqui vai sair. Eu não sei como é que vai sair. Mas a primeira, eu vou dando itens. E itens eu tenho, pelo menos, né? Então assim, o primeiro item é o seguinte: Deus parece fraco e desorganizado. Tá? Deus parece fraco e desorganizado. Eu vou explicar se vocês estão olhando para mim com incredulidade. Não, eu não acho que parece, não. Porque você é crente, porque você é evangélico, você crê na palavra. Você tem uma pernizinha, mas eu vou mostrar para você que você acha isso também, e eu também. Tá? Deus parece fraco e desorganizado. Quem quer dizer assim? Eu e Esther, não a Esther da Bíblia, a Esther é minha esposa daqui. Tá? Nós começamos a ler Mateus, que a igreja toda em Judaí vai ler Mateus. Nós vamos ler Novo Testamento, aí combinou da igreja toda ler para todo mundo estar lendo a mesma coisa. Então é um capítulo por dia, Novo Testamento, um ano, beleza. Aí fomos lá e tínhamos, nos primeiros dias a gente não tinha lido, então a gente pegou e leu vários capítulos de uma vez. E aí eu fui pensando, olhando aquilo lá, falei, meu Deus do céu, mas que coisa mais esquisita. Deus vai mandar o filho dele para a terra. Olha, o homem para mandar um cara para a lua, que é muito menos coisa, fez tanto preparação e tantos anos e tão acompanhado e tão centralizado e tanta mídia, e Deus manda o filho dele para a terra. Como? E ó, não é 10 anos que ele preparou, a NASA preparou lá a foguete, não, é não. Deus ficou 2000 anos, ou talvez mais, né? Talvez não, certeza mais. Mas vamos dizer 2000 anos desde Abraão. Mas desde Adão. Deus está sonhando em mandar o filho dele para o mundo. Ele está preparando, ele está organizado, ele é super poderoso, ele é super mais. Mas quando ele manda o filho dele, para onde que ele manda? Para o vale da Jequitinhonha. E o filho dele, ele não preocupou de reservar um quarto no hotel? Ou no hospital, sei lá, qualquer coisa, não tinha vaga. Olha, se Deus planejou por 4000 anos mandar o filho dele e nem reservou lugar para o filho dele nascer, teve que nascer num coxo, olha, eu acho que Deus é desorganizado. Ih, esqueci desse detalhe, não tem lugar para Jesus nascer. Vai nascer no meio dos bois, das vacas, de jumento. E mandou para Maria. Quem é Maria? Ninguém! Maria, ninguém! Gente boa, mas tem quanta gente boa no mundo? E não mandou na época que tinha rádio, televisão, nem avião, e não mandou para só ter jumento. Meu Deus do céu! E Jesus não escreveu nada. Aliás, os magos cometeram um erro lascado, terrível. Eles não confiaram na estrela, eles foram perguntar para Herodes. Perguntar para Herodes onde Jesus ia nascer. A morte daquele monte de menininho de 2 anos para baixo aconteceu naquela hora. Você foi perguntar para Herodes. Depois que saiu de Herodes, ó, Herodes consultou os escribas e escreveu: nasceu em Belém. Pelo menos eles sabiam, né? Aí eles saíram e eles viram a estrela que eles viram no Oriente que estava na frente dele, foi até na casa. Ele precisava perguntar a Herodes. Então, assim, é um negócio tudo desastrado, atrapalhado, desorganizado, mandando para lugar pobre, mandando para lugar lá do. Jesus não escreveu nada, Jesus não tinha rádio televisão, Jesus não tinha dinheiro, e quando ele tinha dinheiro ele dava para um ladrão. Ah, meu Deus do céu! E quem eram os primeiros discípulos? Eram caras da roça, lá no interior. Eram pescadores, grosseiros. Então você ia confiar a vinda do Filho do Homem, do Filho de Deus para a terra, para ter a influência e impactar toda a história, você ia mandar desse jeito? Não tem lógica. Não é verdade? Agora você olha para o céu, você olha para a terra, você estuda as coisas, mas não parece que as coisas estão jogadas, não é? Ah, mostrou uma estrela. Tum, tum. Assim, tudo parece uma desorganização tremenda. E agora vamos chegar mais perto de nós. Oração, leitura da Bíblia, a presença do Espírito Santo, de um lado, comunhão, irmão, tal. Do outro lado, internet, os amigos na escola, as baladas, as atrações, a vontade da carne. Qual que é mais forte? Qual que é mais forte? Fala pra mim, sincero. Não, a resposta é mais forte, não. A resposta é... O que é mais forte? Hã? É. As coisas de Deus, a gente fica assim, alguns minutinhos, um segundinho. Mas e as outras 24 horas, as outras tempo de matrimônio? E a tentação? Olha, eu escutei um negócio esses dias que eu achei maravilhoso. É um jovem, teve aqui na gravando, um amigo nosso, que ficou ouvindo mensagens na internet, mensagens de Mike Pico, da Epoca, do Google, do Ele falou assim, ouvi uma mensagem que um cara falou para o jovem, que eles também têm encontro na virada do ano lá, em Kansas City. Eles não copiaram de nós e nem nós deles, mas foi mais ou menos na mesma época. E assim, tal, na virada, e ele pregou que o jovem tem que dormir às 10 horas da noite. Dá um suspiro aí. 10 horas da noite? É. Sabe por quê? Porque a maior parte dos pecados cometidos são depois das 10 horas da noite. A maior parte dos pecados cometidos depois das 10 horas da noite. Nossa, achei esse conselho maravilhoso. 10 horas levanta 6. Beleza. Você dorme 8 horas, que é o tanto que qualquer jovem sadio precisa. Se fica mais velho, você descobre que você só precisa de 6. Mais jovem precisa de 8. Então, dorme às 10, levanta às 6. Grande parte dos pecados que você ia cometer, você não vai cometer mais, porque você dormiu às 10 horas. Né? E dormindo não tem jeito de cometer pecado. Então tá bom. Beleza. Mas, a força, a Suzana, falando com ela esses dias, um rapazinho que eu conheci quando eu fui pra lá, e hoje tá mais velho, que eles pegaram, criaram, deram quase mascote do lugar lá. Ele luta contra o pecado, contra as más influências. Ele sentiu a presença de Deus no encontro de jovens lá, que eles tiveram de 18 dias, mas não é nem encontro, é estudo. É. E foi tocado por Deus, foi abençoado por Deus. É um menino que tem história, é um menino que está com eles há muito tempo. Então eles falam assim, não vai para Beira, que é a cidade maior depois, depois do encontro acabar, época de fim de ano, essas coisas, não vai para Beira. Sabe que as más influências bebe e entra na balada, entra nas coisas. Não vai, não vai, não vai. E ele foi. E ela falando comigo, chorando. Como que a gente faz? Como que a gente faz? O poder de Deus e a presença de Deus, e menino cheio de Deus. E de repente ele vai falar e tudo cai de novo. E a gente alerta, a gente fala para não ir, a gente fala, exorta e tem amor e tudo, mas isso não adianta. Como que a gente faz? Vocês estão me acompanhando? Qual que é mais forte? As tentações do mundo ou o poder de Deus? Não entendi nada. Qual que é mais forte que você acha, aparentemente? Hã? Não dá resposta evangélica, dá resposta da tá cara que é o mundo. O diabo está na frente. As coisas estão aí o tempo todo. O presente de Deus é de vez em quando. Muita dificuldade. Exorta, exorta, fala, fala, mas logo depois cai tudo por terra. O cara chora, 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 logo depois está lá na pornografia na internet. Entendeu? Então, que vez, que chance tem de Deus contra o diabo? O diabo luta com arma, Deus luta com arma tão fraca, e o diabo luta tão forte, é muito desproporcional. Caramba! Estou tentando entender o que vocês estão entendendo. Estou tentando agora. Então, essa frasinha que você escreveu aí, está correta? O que está escrito aí? Eu já esqueci o que é. Você viu que na palavrinha, essa frase é verdade? Essa frase é verdade? Tudo que eu falei, porque se você não concordou, eu vou ter que pegar isso direto, toda vida. E tem muito mais coisa para falar. Olha a frase e vê se a frase é verdadeira. Vamos falar todo mundo junto? Deus parece fraco e desorganizado. Estão concordando comigo?
Sim.
Qual é a palavra que torna essa frase verdadeira?
Parece.
Parece. Parece. Vocês sabem um dos segredos de ser chique, moderno,
das elites das elites.
E sabe qual é o segredo?
Não é construir uma casa de mármore, tudo brilhoso, é construir uma casa de materiais. Como é que chama os materiais? Esse, não, materiais que vêm de casas velhas, lá de Minas Gerais, lá do Padre de Jônia. Eu vi, exatamente. Eu vi, fui numa casa, uma casa, super casa na Ilha Bela, fiquei impressionado. Só que a casa era feita de material que trouxeram lá de Minas, de umas fazendas velhas. No, lá em Goiás tem demais, tem de graça. De graça. Umas madeiras tudo pintadas, acabadas, e põe lá e é chique. É chique. Aí você vai. Naquelas salas assim, em algum lugar lá em Copacabana, algum outro lugar, e tem aqueles bancos fuxos que nem planeou direito. Lá em Copacabana, vim planando, lá que eles pegam sem planar mesmo. Lá no shopping, lá em Campinas, tudo assim, aqueles negócios, tudo assim, aqueles galhos, nem o mar dá vantagem, meu filho. Então, assim, o homem, eu tô querendo dizer que você já tô começando a explicar alguma coisa, né? Deus parece, tá? Ele é chique. Porque o chique de Deus é parecer que é rústico. Quantos aqui não queria ser um Van Gogh? Você pensa, por um lado sim, né? Porque cada quadro dele vale milhões e milhões e milhões. Mas ele morrer cedo e toda aquela vida dele desgraçada, então, peraí. Né? Mas Van Gogh pintou uns quadros louco, que vale milhões. E todo mundo acha que ele nasceu assim, que fica assim. Milhões. Mas não. O cara pra ser chique, que nem Deus e nem os caras, primeiro você tem que estudar e fazer retinho, planadinho. Ele encheu caderno, pintando certinho, fazendo isso, sabe, suor, não é só gênio, não. Depois que ele aprendeu a pintar tudo retinho, tudo certinho, aí que ele bagunçou. E aí ele falou assim, mas qualquer criança pinta o negócio. Não, qualquer criança não pinta, não. Porque o cara era super organizado. E até na desorganização ele foi organizado. E ninguém consegue fazer isso, por isso que eles pagam milhões para ser. É ou não é? Será que não é isso? Não é isso? Ele não tem que estudar certinho para depois ser desorganizado? Não é? Não pode, pode começar desorganizado? Não, você, eu não vou estudar. Pode fazer assim? Pode ser um grande artista sem estudar nada? Não precisa falar assim, pode falar tudo. Então Deus, na aparente desorganização, quem escreveu um livro, quem era rei, quem tinha dinheiro, quem era poderoso na época de Jesus, que a gente lembra dele hoje? E Jesus, nessa aparente desorganização, que nem reserva tinha um hotel, está aqui no Brasil sendo falado agora 2 anos depois, longe de milhares de quilômetros. Quem é mais eficiente, Deus ou o homem? Precisa de televisão? Precisa de avião? Precisa de coisa? Jesus não escreveu nada e pegou gente, não pegou repórter treinado para relatar, não. Não pegou escritor, não pagou ninguém. Ele pegou pescador. Mas o que ele fez era tão poderoso que impressionou eles tanto que 20, 30 anos depois conseguiu escrever exatamente o que ele falou. Entrou no coração deles e até hoje entra em nosso coração. Porque Deus não é brincadeira, não, viu gente? Deus é poderoso. Ele só parece desorganizado. Porque essa é a chucura dele. Chiqueza. Ver o que for. É ser chique. Ele consegue ser aparentemente desorganizado no universo. É um negócio louco, doido. Mas tem ordem. Tem milímetros. Tem planejamento. Jesus não veio em qualquer hora, qualquer lugar, de qualquer jeito. Ele veio para ter o máximo de efeito. Ele teve efeito e ele ainda está tendo efeito, e está tendo efeito na sua vida e na minha vida, não é verdade? Não é verdade? Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus. Ele não é brinquedo, ele é poderoso. Então indo para essas outras coisas, que é oração, leitura da Bíblia, comunhão e as tentações do mundo que parecem tão mais fortes. O mesmo princípio prevalece. Eu já conversei com pessoas, são amigos meus, que converteram quando estavam drogados. Não é que eles eram viciados, eles estavam sob a influência. E converteram. E nunca mais tinham drogas. Aliás, eles eram pichadores. Na Unicamp, me parece. Ou na PUC, acho que é na PUC de Campinas. Eles eram pichadores, eles eram aprontadores, eles eram os piores dos piores. E eles hoje são homens de Deus. E mudaram totalmente. O fato de estar drogado quando foi ouvir o Evangelho não afetou nada. O Evangelho é mais poderoso do que as drogas. Vocês concordam nisso, irmão? As drogas são fortes, mas o Evangelho é mais forte. Então, parece não ser, mas é. Parece não ser, mas é. Só que eu quero falar um outro negócio sobre Deus para vocês. Deus não é espalhafatoso. Ele não é um cara que gosta de se mostrar. Deus é extremamente discreto. Então, se você sai dessa... 11 horas aqui, ó, vocês vão sair para o intervalo, vocês falam assim, ó, eu não lembro mais nada, mas só lembro que Deus é discreto e chique. Ele é chique no último e ele é discreto. Ele nunca chega e fala assim, ô, oh, ali! Eu sou poderoso! Olha que eu sou poderoso! Ele chega de fininho e a pessoa, ah, meu Deus! O outro assim, que? Tem nada não, tem nada não. Ele gosta de chegar de fininho. Ele gosta de chegar disfarçado. Ele gosta de chegar sem fazer fanfarra. Ele é um Deus extremamente discreto. Se você fala, não quero, ele vai embora. Ele é extremamente, por isso que ele parece fraco. Mas ele não é fraco. Mas ele é discreto. Ele precisa da sua permissão. Ele precisa do seu interesse. Ele precisa da sua vontade. Ele precisa da sua... do seu desejo, sua permissão. Então, porque ele é bravo. Porque ele quer. Ele é tão forte que ele tem o luxo de ser bravo. Ele é Deus. Então, presta bem atenção. Realmente, dependendo do jeito que você for, sua atitude, as tentações são muito mais fortes do que ele. Mas dependendo da sua atitude, a oração e a palavra e a unção do Espírito é muito mais forte que o mundo. Certo? Depende de sua atitude. E a prova disso, que nessa fraqueza dele aparente, ele está crescendo o mundo inteiro, mesmo entre os jovens. Amém? Ele é forte. Ele é forte. Agora, tem um detalhe que você precisa anotar aí, que é muito sério. Pouquíssimos vão experimentar essa força de Deus. A Bíblia mesmo. Larga é a porta. Larga é o caminho que vai para a destruição. E muitos irão por ele. Então, por causa dessa aparente fraqueza dele, e por causa da aparente força de Satanás, a maioria dos jovens, a maioria do mundo, vai ao inferno. Isso é bíblico. Está na Bíblia. A maioria vai mesmo. É triste, mas é verdade. E essa aparente discrepância de força é que leva a isso. Mas não quer dizer que as armas de Deus são fracas, não. Elas são poderosas. Mas elas não são impositivas. Esses caras que converteram sob efeito das drogas, receberam Jesus, abraçaram Jesus, se apegaram a Jesus, e o poder que entrou neles deu força para deixar as drogas, para entregar a vida para Deus, e agora, 3, 4 décadas depois, ainda estão firmes com Deus e criando filhos para Deus. Amém? Isso não é forte? Isso é forte. Isso é forte. Então, lembre disso. É uma minoria que vai experimentar o poder de Deus. Mas com essa minoria, Deus vai envergonhar Satanás. Ele vai esfregar essa minoria na cara de Satanás. Fala assim, você é forte? Você acha que você é mal? Você acha que balada, droga, pornografia, todas as coisas são mais fortes, que a carne é forte, que a vida é fraca? Você acha que é? Olha essa minoria pra ver. E o diabo vai ficar mudo, porque essa minoria vai provar que o diabo está errado e que Deus está certo. E também vai provar que toda aquela maioria poderia ter experimentado esse poder se quisesse. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você recebe Jesus, você não recebe pouca coisa, você recebe o poder de Deus. Você tem poder para dormir às 10 horas. Você tem poder para desligar o Facebook e não entrar. Você tem poder. Ou você tem poder para abrir o Facebook e falar assim, eu vou entrar aqui e ficar meia hora. Pum, meia hora, fecha. Facebook não é mais poderoso que você. Tá bem?
Amém.
Não tem nada que você faça assim, isso é proibido, eu não posso, porque eu sou tão fraquinho. Não, não, você tem o poder de Deus. Você pode usar essas ferramentas modernas, mas eles são feitos para dominar você. E você é feito pelo poder de Deus para dominar eles.
Amém.
Acredita nisso? É possível nós termos domínio próprio. É possível nós não sermos. Quantos de vocês já sentaram no computador para fazer uma coisa e saiu depois de uma hora, duas horas, não fez o que sentou para fazer? Todo mundo, né? Eu falo assim, vou escrever um e-mail para fulano, tem que escrever um e-mail para fulano. Eu chego lá, fico lá meia hora para que eu saio, não escrevi um e-mail para fulano, esqueci. O computador, internet é uma arma de distração que existe, mas ele é uma arma poderosa para fazer coisa boa também. Internet não é ruim, Facebook não é ruim, nada disso é ruim em si. Mas nós fomos chamados para ter domínio, bem? Nós temos poder para dirigir a nossa vida e não ser dirigido, para não ser dominado, para ter controle. Nós temos o Evangelho, nós não temos pouca coisa de nós não, gente. Nós temos o poder de Deus, que parece fraco para os homens, mas é poderoso. E esse poder que nós temos em nós vai nos acompanhar pelo resto da nossa vida e vai nos levar ao trono de Deus, pela graça de Deus. Amém? Você vai poder viver a sua vida toda baseado nesse poder. Ele é maior, maior que está em nós do que está no mundo. Parece desorganizado, parece fraco, mas não é. E agora um último detalhezinho desse ponto aí, da fraqueza e do poder, que é um pouco diferente, mas tem a ver com esse assunto. Nós estávamos orando esses dias, esses 3 dias, para os judeus, para os cristãos no Tibete, que estão sendo muito perseguidos, não só no Oriente Médio, na Nigéria também, estão queimando a igreja, matando cristão, no Egito, no Irã, todos esses lugares. E como que a gente ora? Como que a gente ora? Deus, não permita perseguição, não permita que ninguém morra, salva eles para que ninguém morra mais. Uma boa oração é lícito, mas biblicamente não vai ser respondido em plenitude. Deixa eu falar com vocês sobre isso. Você acha que quando entram numa casa, numa igreja, queimam tudo, matam todos os cristãos, você acha que Deus perdeu? Fala a verdade, você acha que Deus perdeu? Os muçulmanos são fortes e os cristãos são fracos. Os muçulmanos matam os cristãos, os cristãos morrem, o evangelho some daquela cidade. Então, o muçulmano é forte e cristão é fraco. O que vocês acham?
Parece.
Parece, isso. Parece. Mas não é. A Bíblia diz que nenhum cristão morre despercebido de Deus. A Bíblia diz que o sangue dos seus servos é precioso para ele.
A Bíblia diz em Hebreus 11 que muitos foram cerrados pelo meio, foram apedrejados e venceram pela fé. Derramar o sangue não é fracasso para Deus. Derramar o sangue, o diabo mal sabe o terrível problema que está plantando contra ele. Porque ele pensa que está ganhando. Ele está aumentando o arsenal de Deus de tal forma que ele vai ter uma derrota fragorosa. Vai ser terrível a derrota dele. Quando Deus perde, ele ganha. Ele é tão fraco quando ele perde, ele ganha. Olha que fraqueza, hein? Ele celebra quando ele perde. Ele recebe com aplauso todos aqueles que foram mortos. E acumula a ira dele, libera o poder dele, dá direito a ele agir na terra. O sangue de quem morre por amor a Cristo prova que eles amam mais a Cristo que a própria vida. Isso não é força, gente? Esses caras são fortes demais, tão fortes que não nega Cristo e morre. Isso é fraqueza ou isso é força? Fala pra mim. Deus é honrado, Deus é glorificado, porque tem pessoas na terra que acreditam tanto nesse Deus que parece que não está aí, e o diabo fica envergonhado toda vez que morre o cristão. Deus, o diabo é envergonhado toda vez que ele é envergonhado. Diz em Apocalipse que eles o venceram porque não amaram as suas vidas até a morte. O que os amigos de Daniel falaram? Pode jogar ele no fogo. Pode ser que Deus nos salve, pode ser que não, não tem problema. Não estamos exigindo que Ele nos salve, Ele não precisa nos salvar. Pode jogar no fogo, não tem problema não. Servir seu Deus, nós não vamos servir. Foram jogar no fogo e o que aconteceu? Foram salvos. Mas não porque eles contaram com isso. Foram salvos porque Deus achou que ele ia prosperar mais o nome dele, ganhando dessa vez do que perdendo. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Os leões não consumiram. Então, depois com o tempo, pega Hebreus 11 e leia que Deus vence perdendo e Deus vence vencendo. Então, como é que você deve orar? Vença Deus, vença, vai ser ganhado. E ele vai, você vai ser respondido. Senhor, abale esses países. Senhor, revela-te a esses países. Senhor, se é para morrer, que glorifique o teu nome, que venha um grande avivamento de país para o sangue desses mártires. E se não, salva-os milagrosamente, faz com que eles sejam testemunhas vivas, ganha, perdendo, mas ganha. É assim que nós devemos orar, não é verdade? E é assim que nós devemos nos preparar também para os dias que virão. Porque não vai ficar limitado só aqueles países infelizes lá. De jeito nenhum. A Bíblia avisa que dias tenebrosos estão vindo sobre a terra. Então, não ore como se não fosse com você. Não ore como se fosse algo lá longe com outras pessoas. É os nossos irmãos em Cristo que acreditam em Jesus, estão pagando o preço agora. Mas isso vai vir sobre toda a terra. E vai vir rapidamente. Então, nós precisamos nos armar desse sentimento, desse pensamento, de que, seja o que for, se Deus quer ganhar em nós, perdendo, se Deus quer ganhar em nós, ganhando, isso é decisão dele. A nossa decisão é permitir que a força do Evangelho atue em nossas vidas e que nós não nos dobremos diante do sistema do mundo. Amém, irmãos? Do mesmo jeito que vai ter cristãos e muitos morrendo, vai ter cristãos posicionados por Deus em lugares estratégicos que vão influenciar eventos, que vão exercer poder. Vai ter. Deus ganha ganhando, Deus ganha perdendo. Não, não enquadra Deus, não limita Deus. Ele agiu na história, ele vai agir hoje. Não fale para Deus o que ele vai fazer, porque ele vai fazer exatamente o que ele quer fazer, independente do que você quer. Então, coloque-se nas mãos dele e prepare-se para ser aquilo que ele quer que você seja. Amém?
Amém.
Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma reclamação?
Eu acho que eu vou dar intervalo agora. São 10 pessoas, mas acho que eu vou dar, porque eu vou entrar no assunto agora e não dá para parar. Tá? Então, você vai ficar engasgado. Você vai ficar engasgado se eu parar no meio. Ele está com medo de não sair correndo.
Isso, não avisei sobre esse perigo, então não posso. Vocês estão preparados? Estão querendo se preparar para os dias que virão sobre o mundo? Querem ser usados por Deus para ser instrumentos dele? Daquilo que ele planejou antes da fundação do mundo para você? Quando você nasceu, ele estava pensando em usar você para alguma coisa? Amém?
Amém?
É sobre isso que nós vamos estar falando. Nós vamos falar sobre o contexto. Ah, esse contexto agora nem estava previsto, tá? Então, isso aí foi de graça. Isso aí veio sem previsão. Mas, depois do intervalo, nós vamos começar a falar da situação do mundo, como chegou nessa situação, historicamente, profeticamente, e eu com isso, tá? Então, espero que eu com isso a gente consiga chegar, né? Senão você fica só sabendo a outra coisa, né?
Pessoal, só um minutinho. É o seguinte, ontem